Olá, mães e pais de pequenos e plenos. Eu vou falar com vocês hoje sobre uma experiência que a maioria de vocês, né, talvez todos, já tenham passado, que é aquela do bebê que está dormindo e acorda de repente, chorando ou assustado, né, e que muitos perguntam se aquilo que está acontecendo é um sonho ou um pesadelo que o bebê está passando, está vivendo, e se ele está acordando por causa disso. E também o que fazer nessas situações. Porque é meio assustador, né, para a mãe, para o pai, ver um bebê acordar, né, assustado, chorando, e como lidar com isso, né? A tendência seria acolher, falar com o bebê, colocar para mamar, coisas assim. E a pergunta é se essa seria a forma adequada de proceder. Então, primeiro eu quero falar para vocês que realmente, né, os bebês, eles sonham, e se vai ser sonho ou pesadelo, isso vai depender muito de que experiência, né, ele está organizando na memória naquele momento. O fato é que os sonhos, eles são formas que a memória, né, utiliza para organizar aquelas experiências que aconteceram enquanto o bebê estava acordado. E o que eu acredito é que essa experiência do sonho, dessa organização desses pensamentos, dessas experiências, que isso aconteça desde a vida intrauterina. Porque durante a gestação, o bebê já tem momentos de sono, os momentos em que ele está acordado, já tem os ciclos de sono já em organização, e ele está vivendo dentro do útero experiências, sejam auditivas, visuais, sejam estímulos por estresse externo, sejam experiências de conforto. E como dentro do útero ele já vive experiências e já organiza alguma memória, então é possível, né, quase certo, que eles também tenham a experiência do sonho dentro do útero. Após o nascimento, é comum, né, nós vermos o bebê que está dormindo e que nos primeiros meses ele pode acordar assustado, chorar, e muitas vezes ele chora durante alguns segundos, em seguida ele volta a dormir. E nós sabemos que isso pode acontecer durante aquela transição do sono profundo, né, que é o sono REM, e para o sono mais superficial, para o sono leve, que é o sono não REM. E nesse momento em que o bebê está fazendo essa transição, ele pode acordar assustado, e ele pode, exatamente nesse momento, estar vivendo experiências de sonho, e ele então chorar, ter alguma reação em decorrência da experiência que ele está vivendo. Agora, também nessa fase, é comum o bebê acordar porque está com algum desconforto, né, eventualmente alguma cólica, ou porque ele está com fome. Então, é um pouco difícil diferenciar. O que nós observamos é que quando é aquela experiência do sonho, a tendência é que ele superficialize ou acorde. Aliás, ele não acorda. Que ele superficialize, faça algum movimento, eventualmente expressão, que pode ser expressão de susto ou de sorriso, e que ele em seguida volte a dormir. Se há algum outro tipo de desconforto, a tendência vai ser que ele acorde e chore até ele ser atendido ou até que passe esse desconforto. Como eu falei, né, que o sonho é uma atividade de organização cerebral, né, de organização das memórias, isso também vai se organizando e vai aumentando à medida que esse bebê vai crescendo. Os bebês, eles no primeiro semestre de vida, eles têm um padrão de sono ainda bem irregular. Então, no início da vida, eles tendem a dormir períodos curtos, em que ele tem ali um ou dois ciclos de sono, né, que pode levar aí 2 horas ou um pouco mais. E à medida que eles vão crescendo, eles vão emendando mais ciclos de sono. E durante a noite, né, tanto uma criança como um adulto, passam, eles vivem 5 a 6 ciclos de sono. E quanto maior a criança, quanto mais madura ela vai ficando, maior é a capacidade de emendar os ciclos sem acordar. Normalmente, um bebê que nasceu de termo, um bebê que nasceu em torno de 40 semanas, e com uma condição de organização de atendimento, organização de cuidados pelos pais adequada, ele já consegue ter uma organização de sono, uma maturidade suficiente para eventualmente dormir uma noite inteira sem acordar. Mas isso é uma coisa que não é colocada pelo adulto, nem é condicionada pelo adulto. É um processo natural de desenvolvimento do bebê, e o que o adulto pode fazer é proporcionar as condições adequadas para que esse padrão se estabeleça dessa maneira normal para o bebê. Os prematuros, eles já têm uma forma, né, um pouco diferente, porque ao nascimento, nas primeiras semanas, eles têm ainda uma desorganização muito grande com o sono, eles não têm ainda uma boa formação de ritmo biológico, né, dos ciclos de sono, e eles tendem a ter esse amadurecimento, essa capacidade de, inclusive, ter uma noite inteira sem acordar, já lá pelos 9 a 10 meses. Essa informação é muito importante até para nós sabermos em que momento será oportuno se organizar o sono do bebê ou o quarto do bebê ou a caminha para que ele possa dormir sozinho. Então, até os 6 meses, certamente esse bebê estará mais bem atendido e mais confortável se próximo dos pais, ou na cama compartilhada, ou no berço acoplado, mas que ele sinta o conforto do contato, né, seja verbal, seja pela mão, seja pelo acolhimento, como uma extensão da experiência da vida intrauterina. Em torno dos 6 meses, quando esse bebê já tem um grau de desenvolvimento, de mobilidade, ele já vira, desvira, muitas vezes já está, inclusive, se preparando para engatinhar, esse bebê já tem uma condição de autonomia, de organização, e é o momento em que a própria movimentação deles junto dos pais já pode incomodar tanto o sono do bebê quanto o sono dos pais. E a partir daí, pode-se considerar o momento oportuno para se fazer a transição do bebê para um outro quarto, em que ele possa ter um sono tranquilo, sem interferência externa, e que nesse outro ambiente se prepare um espaço em que ele tenha um colchãozinho confortável, que esse espaço tenha um grau de penumbra, né, de escurecimento que seja confortável para o bebê. Tem alguns bebês que normalmente preferem dormir num ambiente mais escuro, outros ficam mais incomodados e ficam melhor quando tem um pouquinho de claridade. E isso é uma coisa que os pais vão observando e se adequando de acordo com esse bebê. Para aqueles prematuros, então, nós consideramos que o momento em que ele vai ter essa condição de ir para um ambiente próprio, para um quarto próprio, isso vai acontecer em torno de 9, 10 meses de idade. Uma informação importante é que no momento em que se prepara o quartinho do bebê, né, que ele seja um ambiente calmo, se possível que tenha cores que sejam relaxantes, que tenha poucos objetos para estimular, que não tenha muito estímulo visual. E, se possível, que o ambiente do brincar seja separado, né? Seja uma outra dependência e que o quarto seja somente o espaço de dormir. Mas, se não, pelo menos que durante o dia você pode organizar com brinquedos, com atividades para o bebê, e no final do dia recolher os objetos para diminuir o estímulo para que esse bebê consiga dormir de uma forma mais tranquila também. Nessa fase, né, quando o bebê sai desse contato próximo com os pais e que ele passa para um espaço próprio, é muito comum, né, que nesse momento o bebê precise mais daquele objeto, né, que substitui o contato materno, né, que é o que nós chamamos de objeto de transição. Então, tem uma fralda, ou um boneco, um paninho. Tem uns que usam lá a camisola da mãe, né? A roupa da mãe, o pijama da mãe, para ajudar a dormir. Tudo isso é normal e é interessante porque são objetos que organizam o bebê. Alguns lugares falam sobre o uso de chupeta nessas ocasiões e eu vi agora, esses dias, né, inclusive um artigo falando sobre oferecer a chupeta, né? E sobre evitar que a criança chupe as mãos, os dedos, pelos riscos, né, de que chupar o dedo fosse entortar a boca do bebê, e falando que a chupeta seria mais fácil de tirar algum dia. E isso é uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui no Pequenos e Plenos, que é uma orientação completamente sem fundamento. Primeiro porque chupar dedo ou chupar chupeta, mesmo que tenha alguma deformidade de arcada ou do palato, isso regride, né, desaparece no momento em que a criança deixa de fazer essa prática. O nosso trabalho é esse, é evitar, né, o uso de objetos externos, como a chupeta, entender que o bebê, mesmo chupando o dedo, ele, dentro de uma condição de amadurecimento normal, ele vai deixar isso naturalmente. Então, que se respeite, né, que o bebê possa procurar o seio sempre que ele queira, que ele demande, e que nos momentos em que ele tem uma autonomia, uma organização, que ele possa chupar os dedos e as mãos, como ele fazia desde a vida intrauterina, e que isso vai acontecer até o momento em que ele se organize, né, e que ele saia da fase que nós chamamos de predominância oral. Conforme essas crianças vão crescendo, aí com 2, 3 anos, ou a partir daí, que essas crianças já têm experiências, os sustos, e que a intensidade das experiências do dia são organizadas durante os períodos de sono, durante a noite, é nesse período em que acontece o tal do terror noturno, dos pesadelos, que muitas vezes essas crianças acordam chorando, sentam na cama, algumas até têm os episódios de sonambulismo, né? Elas levantam e andam pela casa. E que nessas situações é comum que os pais queiram acordar a criança ou chamem a atenção para que ela acorde, para sair daquela experiência que parece ser uma experiência ruim. E eu falo para vocês o seguinte: esses pesadelos, eles podem parecer ruins para quem está vendo, para o pai, para a mãe. Mas essa criança, nesse momento, ela não está acordada. Ela está vivendo a experiência de um sonho ou de um pesadelo, dormindo, e isso vai acontecer e vai se reorganizar e ela vai seguir dormindo. Então, o que os pais podem fazer no momento em que a criança está assustada assim e está dormindo é estabelecer um contato, pode falar de uma maneira suave: olha, o papai está aqui, a mamãe está aqui, pode dormir, uma coisa, sem uma intenção de acordar a criança. Eventualmente, se a criança está sentada, você pode dar um apoio ou colocá-la de volta, né, deitá-la novamente. Se essa criança está no movimento do andar pela casa, num sonambulismo, você pode também delicadamente levá-la de volta para o quarto, para a cama, mas não deve acordá-la, não deve interferir de maneira brusca, porque se ela acorda, ela pode inclusive se assustar, porque ela vai acordar num lugar em pé no meio da sala, que ela não vai entender o que ela está fazendo ali, e isso pode inclusive fazer com que ela tenha medo, né, de dormir, com receio de acordar no meio da noite em um outro lugar. Então é muito importante que essa abordagem seja feita de uma maneira adequada. O importante é isso: não gritar, não assustar a criança. E se perceber que esses episódios estão acontecendo mais repetidos, com maior frequência, aí pode ser o caso de se procurar um especialista, um neurologista, um terapeuta, para fazer uma avaliação se isso é apenas um pesadelo, ou se é um terror noturno, ou se é alguma outra situação que, inclusive, possa necessitar de algum tratamento. Durante aquela fase inicial, até os 6 meses de idade, sempre o recomendável é que o bebê durma e acorde próximo aos pais, sempre que possível. A partir do momento em que consideramos que esse bebê já consegue ter períodos de sono longos e que ele já tem uma organização e começa a ter uma autonomia, nós podemos pensar em fazer a transição para o outro quarto. E a partir desse momento, então, pode se estabelecer uma rotina de higiene do sono, que pode ser interessante para a criança. E essa rotina, ela deve ser preparada considerando o ritmo do bebê e não estabelecer horários rígidos. Final do dia, 7 horas da noite ou 8, ou seja, naquele momento em que se percebe que esse bebê ou essa criança já vai ficando mais sonolenta ou dá os primeiros sinais de sono, ou então se já se percebe que no dia a dia ele tem um padrão já mais definido, a partir daí se pode iniciar a rotina do sono. Então, se você quer colocar a rotina do sono quando o bebê já está com muito sono, já está irritado, isso pode não funcionar muito bem. Agora também, se você quer colocar o bebê para dormir no momento em que ele ainda não está com sono, também não vai funcionar muito bem. Então é importante a observação do tempo do bebê para que você possa sincronizar essa atividade. E essa rotina, ela pode ser feita dentro de uma sequência que eventualmente dá a comidinha do final do dia, pode dar um banho em seguida, pode, nesse bebê que já tem um entendimento, tem uma interação, ter a proposta do contar a história. E é interessante que as histórias contadas nesse momento, antes de dormir, sejam histórias mais leves, não histórias aterradoras, que a criança vá dormir com isso na memória. Até antes da história, pode acontecer, o bebê que está mamando, ele pode até ter uma mamada, né? Depois se contar a história, e que esse bebê durma depois da história, que você tenha uma despedida, boa noite, né? Vamos fazer a prece, tal, e dormir. Porque quando a criança faz dessa maneira, ela vai ter a conciliação do sono, vai ter o adormecer de uma maneira autônoma e de uma maneira tranquila. Agora, aquele bebê que para dormir, ele é carregado pela casa num carrinho, tem a situação que coloca junto de alguma coisa que vibra, inclusive até às vezes em cima de máquina de lavar, para que com essa vibração a criança adormeça. Ou a criança que é embalada. Enfim, que a gente começa a estabelecer uma série de rituais para o sono, lembrem que essas coisas todas que vocês vão colocando são condicionamentos que vão ficar no bebê e que muitas vezes isso, a médio e longo prazo, vai só atrapalhar o sono. Porque o bebê só vai dormir cumprindo esses rituais. E isso não é necessário. Isso vem muito mais de uma ansiedade, de uma necessidade dos pais, do que propriamente de uma necessidade da criança. Até os 6 meses é importante esse acolhimento. A partir dos 6 meses, dentro do ritmo da criança, estabelecer essa higiene do sono, dissociar o sono, por exemplo, do seio, né, do bebê adormecer mamando e que ele possa mamar e em seguida ouvir uma historinha ou ser colocado para dormir e que você possa se despedir e que ele termine e entre no sono só, isso é uma forma extremamente saudável e, é claro, isso não vai ser feito um condicionamento por sofrimento, por choro, não. Isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer e quando você percebe que o seu bebê está pronto, ótimo. Você pode já fazer aquele ritual, sabendo que ele vai dormir sozinho e que você pode ir para o seu quarto dormir também. A questão da criança que já passou dos 6 meses de idade, que continua dormindo na cama dos pais, ou então daquela criança que acorda várias vezes durante a noite, muitas vezes a desorganização ou dormir e acordar muitas vezes acontece pela interferência dos cuidadores. Um bebê de 6 meses, ele já se movimenta bastante. E possivelmente na cama dos pais, essa movimentação vai fazer com que ele acorde mais vezes e também com que ele acorde os pais. Então, uma sinalização do momento para se colocar o bebê na própria cama, no próprio colchão, pode ser o momento em que tem um sinal de que a cama está ficando pequena para todos. E uma outra coisa também, é que muitas vezes o bebê, entre um ciclo e outro de sono, ele se movimente, acorde um pouco, faça algum barulho E nessas horas também, muitas vezes, os pais, até porque não querem que a criança acorde, ou por ansiedade, ou por cansaço, terminam pegando, colocando para mamar, ou pega no colo, ou movimenta o bebê. Ou seja, criam situações desnecessárias, que não são demanda do bebê, são mais demandas dos cuidadores, e isso termina interferindo e criando condicionamentos negativos. Então, o atendimento do sono do bebê, ele deve ser proporcional à demanda. Então, aquele bebê que acordou, movimentou um pouco, eventualmente esboçou um chorinho, falou alguma coisa, os pais podem ficar atentos, tranquilos, esperarem, porque esse bebê possivelmente vai voltar a dormir sozinho em seguida. Se esse bebê ele acorda e se agita mais e parece que acordou mesmo, se você conseguir só encostar nele e acalmá-lo e ver se ele volta ao sono, ok, funciona muito bem também. Mas só movimentá-lo ou pegar no colo ou oferecer a mamada ou atender de uma maneira mais intensiva, se você perceber que efetivamente esse bebê acordou e que ele tem essa necessidade, muitas vezes a necessidade somente do acolhimento. E considerar também que todos nós, inclusive os bebês, têm um tempo de sono. Então, um bebê que dormiu muito cedo e que teve um período de sono satisfatório, esse bebê pode acordar 4 horas ou 5 ou 6 da manhã simplesmente porque o sono acabou. Se ele acorda, se ele está no quartinho dele ou no colchão e ele fica acordadinho e está tranquilo, ou ele eventualmente desce do colchão e fica pelo quarto e você escuta, ou você vê, às vezes até na câmera mesmo, que esse bebê está bem, é melhor que você deixe esse bebê quieto, porque ele não está chamando, ele não está pedindo ajuda. E muitas vezes ele pode ficar um pouco em atividade e depois ele vai voltar a dormir. Mas se nesse momento que esse bebê acorda, nós estamos cansados e queremos que ele volte a dormir quando ele não tem mais sono, isso pode deixá-lo irritado, pode fazer com que ele fique agitado e, no final das contas, ninguém vai dormir. Então, é muito importante o respeito pelo momento, pelos sinais que o bebê dá. Ele não vai dormir se ele não está com sono. E também, se ele está com sono e ele não tem a oportunidade de ser colocado para dormir, ele vai ficar muito irritado, vai começar a chorar e isso muitas vezes vai desorganizá-lo de tal maneira que depois ele não vai conseguir dormir de uma maneira adequada e vai acordar mais vezes, vai ter aí os sonhos, os pesadelos. Então, é muito importante essa adequação, né, essa percepção dos pais para o atendimento, né, de uma forma respeitosa, sem interferência. Eu já atendi casais, atendi mães, e assim, muito assustados com a situação do pesadelo, do terror noturno. E é natural, porque a preocupação dos pais é que aquela experiência que a criança está vivendo naquele momento, né, e durante a noite, durante o sono, que aquilo seja traumático, que aquilo represente um sofrimento, que possa deixar algum trauma, alguma sequela, e eles querem fazer alguma coisa para tirar a criança daquele estado. Explicar para eles, né, que aquilo que está acontecendo é normal e que, para que eles entendam que o bebê não vai guardar memória. Então, um bebê que tem esses sustos à noite, que às vezes acorda e grita e senta, ele, quando acordar, ele não vai lembrar de nada disso. Nas situações de pesadelo, a criança pode deixar registrado na memória aquela situação que causou o pesadelo e isso fazer com que ele, mesmo durante o dia ou em outros momentos, ele tenha receio, né? Tipo de objetos do quarto, de sombra ou relacionado a outros estímulos. E isso dura um tempo. É importante que a família respeite também. Então, se essa criança entende que um determinado objeto, né, um dragão ou uma sombra, uma coisa qualquer que tenha no quarto, que isso lhe traz aquela memória, né, que remeteu ao pesadelo, ou que esses objetos estão associados a um sentimento, a uma experiência desagradável, então, se possível, que tire aquele fator, tire aquele objeto dali, para que a criança não tenha esse estímulo, nem tenha essa lembrança, né, cada vez que olha para aquele objeto. Na situação em que essa criança está dormindo e acorda chorando ou senta, acordá-lo não vai privá-lo de nenhum sofrimento e também não vai causar sofrimento, porque, mais uma vez eu falo, esse bebê, essa criança, ele não tem esse registro naquele momento da experiência que ele está vivendo, né? Não tem um registro consciente, porque ele vai acordar sem lembrar de nada. E você pode simplesmente estar interrompendo um processo de elaboração mental importante para a organização dele, das experiências que ele viveu durante o dia. Então, é muito importante, tranquilidade, não imaginar que aquilo é um sofrimento. No máximo, se você percebe que o bebê está mais agitado ou chorando e isso lhe causa desconforto, você pode só estabelecer um contato para que essa criança sinta ali a sua presença, mas sem uma interferência no sentido de acordá-lo, até para que ele não acorde assustado numa situação dessas. Então, é muito importante essa tranquilidade e muito importante que isso seja passado para as pessoas que estão no círculo de convivência da criança. Para finalizar, o que eu acho importante deixar para vocês é que os sonhos, os pesadelos, esses terrores, eles muitas vezes são mais assustadores para os pais do que para a criança. Essa criança vive essas experiências dormindo, são formas de organizar essas memórias no cérebro, que essas crianças, ao acordar, elas não vão lembrar, normalmente não lembram. Então, não devem ser acordadas, porque se elas são acordadas, elas vão se assustar muitas vezes. E, normalmente, se elas não sofrem interferência, elas vão seguir dormindo, porque elas não estavam acordadas. Tenha só a garantia, né, a certeza de que ele não vai se machucar. Então, se é uma criança que está levantando e que já engatinha ou já anda e que vai circular pela casa, de você levá-lo para a cama gentilmente e protegê-lo para que ele não se machuque. E lembrando sempre, depois que ele vive essa experiência, ele vai relaxar, né, e o sono vai seguir normalmente. E, eventualmente, se essa criança ela é atendida por avós, pela babá, por outros cuidadores, também orientar essas pessoas sobre o que está acontecendo e a maneira de lidar com isso para que eles também não se assustem e também não assustem a criança. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Espero que tenha esclarecido dúvidas e peço a vocês que curtam, que compartilhem, que comentem e que também encaminhem perguntas e dúvidas aqui na nossa plataforma para que nós possamos respondê-los. Obrigado.